pessoal, bem-vindos a mais uma palestra da Nova Acrópole. Meu nome é Vinícius Negrão e hoje vamos falar sobre uma obra muito interessante, um livro chamado Encontros com Homens Notáveis. Esse livro foi escrito pelo pensador do final do século XIX, um pensador muito interessante chamado George Gurdjieff Armênio, que empreendeu diversas viagens, aventuras, estudos, peregrinações ao redor do mundo, buscando reunir conhecimento, sabedoria, ensinamentos de diversas tradições. Hoje, não falaremos muito sobre a história do próprio Gurdjieff ou sobre a história narrada neste livro de suas viagens, que inclusive já virou um filme, né, algumas décadas atrás, mas falaremos um pouquinho sobre alguns ensinamentos atemporais contidos nessa obra. Veremos que Gurdjieff vai recolhendo vários ensinamentos, vários valores, vários conhecimentos e traz nessa obra esses tesouros que a gente pode ter contato e relacionar também com diversas outras tradições e que são muito importantes para nós hoje, agora, podem ser muito úteis. Então buscaremos reconhecer um pouco desses ensinamentos que Gurdjieff recebeu desses mestres ou desses homens notáveis que ele encontrou ao longo do seu caminho. Inclusive, um dos primeiros ensinamentos que Gurdjieff vai nos trazer é a importância dos mestres. Ou seja, o valor de buscarmos a sabedoria, de buscarmos o conhecimento com aqueles que detêm mais experiência, mais vivência, aqueles que aprenderam mais, aqueles que já recolheram também os seus ensinamentos. Veremos que, ao longo da nossa vida, é muito natural termos mestres. Nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, professores, em nossas profissões e também na vida, quando buscamos, às vezes, bons conselhos sobre como viver, sobre as decisões que queremos tomar, é sempre importante termos mestres em nossa vida e em nossa caminhada, que nos ajudam a encurtar um pouquinho o tempo que demoraremos para aprender algumas lições. Se nosso pai, se nosso professor demorou às vezes anos de sua vida para aprender algo profundo e importante sobre a vida, é capaz de transmitir aquilo a nós. E talvez precisemos de muito menos tempo, quiçá muito menos esforço, para poder absorver aqueles ensinamentos e aqueles valores. É por isso que tantos filósofos, tantos pensadores ao longo da história reforçaram essa ideia da importância de termos mestres. O próprio Isaac Newton teria dito que só via tão longe quanto via porque estava sentado sobre o ombro de gigantes. Ou seja, porque aqueles que vieram antes dele haviam deixado o seu conhecimento, deixado a experiência acumulada ao longo de suas obras. Sete homens notáveis que ele encontrou ao longo do seu caminho, começando pelo seu próprio pai. Gurdjieff retrata muito carinho e muita admiração por seu pai, que, dentre outras profissões e ofícios que exercia, era um dos chamados assoques, ou seja, um dos bardos, dos menestréis, os poetas da tradição do povo armênio. E tinha por hábito recitar com os seus filhos, com a sua família, na própria cidade, contos, poesias, histórias muito antigas, os mitos e contos próprios do povo e dessa tradição sumério, babilônica. Inclusive, Gurdjieff vai relatar que uma das poesias mais maravilhosas que teve contato em sua infância e que o marcou por toda a vida era a Epopeia de Gilgamesh, que recentemente foram encontrados escritos que retratam mais completamente essa obra e que inclusive temos aqui em nosso canal do YouTube uma palestra falando sobre este mito tão belo, tão grandioso. E relata a importância de mantermos as tradições. Gurdjieff conta que certa vez em sua infância, em um desses festivais, onde os poetas e cantores passavam toda a noite declamando esses antigos mitos e contos de seu povo, ele teria ouvido, então, pela primeira vez, a Epopeia de Gilgamesh, um conto belíssimo e que levou horas para ser declamado, e que muitos anos depois teria encontrado em um achado arqueológico, né, em Nínive, que depois foram encontrados várias estelas, várias rochas contendo as epopeias de Gilgamesh, e ele teria visto que, de fato, a narrativa contida ali, que era um material com cerca de 3 ou 4 mil anos de antiguidade, era a mesma história contada por seu pai, mas que não tinha nenhum texto escrito, mas que era o resquício de uma antiga tradição de poetas, de trovadores, que guardavam as joias daquela cultura e daquele povo. Então isso muito o tocou, e creio que a nós também, a beleza de como a arte, de como a cultura conseguem manter o que há de mais valioso na tradição, na história de um povo e levar para as futuras gerações. Mesmo que às vezes os livros, os objetos não sobrevivam, mas essa tradição é transmitida através de uma corrente de mestres e discípulos, de professores e alunos, de pais e filhos. Então, quando recolhemos esses ensinamentos, estamos também participando desta corrente e recolhendo ensinamentos que vêm de todos os lados, de muitos mestres ao longo da história e que passaremos adiante para aqueles que possam nos ouvir, aqueles que queiram também compreender e receber essas joias. Dentre as muitas coisas que Gurdjieff relata que aprendeu com seu pai, foi justamente a importância da poesia e da beleza. A importância de ter um olhar para aquilo que há de belo na vida, para aquilo que há de bom. E que era indispensável para um homem ter uma aspiração a um elevado ideal. Ou seja, que não poderíamos na vida buscar apenas coisas pequenas, coisas circunstanciais, coisas momentâneas. Pois então viveríamos sempre pulando de um objetivo para outro, sem nunca termos confiança em nossa caminhada, em nosso destino. Deveríamos sim ter um grande ideal, um objetivo elevado, um sonho que estivesse como que alçado no horizonte ou nas estrelas, para que mesmo em qualquer circunstância da vida soubéssemos para onde estamos indo. Termos um ponto seguro, não abaixo de nós, mas sim na nossa meta. Como um alpinista que crava um gancho no alto para onde ele quer se dirigir, aonde ele quer chegar. O seu pai teria ainda ensinado a ele, mas não através de palavras e ensinamentos, mas sim através da sua prática, da sua vida moral, sobre como manter a serenidade mesmo diante das adversidades da vida. Gurdjieff conta que passaram por muitas dificuldades financeiras e seu pai, que por um período foi um grande proprietário de terra, logo em seguida, perdeu tudo, por causas naturais, por pestes, por condições climáticas, e viu-se em situação muito difícil economicamente. Porém, nunca perdeu a vontade de poesia, de beleza, nunca perdeu a alegria de viver. Inclusive, sobre essa característica e esse aprendizado transmitido na prática, no exemplo, na vida moral, eu gostaria de ler para vocês um pequeno trecho do livro e uma fala de Gurdjieff sobre seu pai. Embora fosse apenas um menino, lembro-me da vida de nossa família até os últimos detalhes. E sobre esse pano de fundo, sobressai toda a grandeza e serenidade e desapego que meu pai conservava, em todas as suas manifestações, mesmo diante das desgraças que ocorriam. Posso dizê-lo agora com toda certeza, a despeito da luta que travava contra os infortúnios que se abatiam sobre ele, nem por isso deixou de conservar, em todas as circunstâncias difíceis da vida, a alma de um verdadeiro poeta. Eis, na minha opinião, a razão pela qual reinava em nossa família, mesmo quando nos faltava tudo, uma extraordinária atmosfera de concórdia, de amor e de desejo de nos entreajudar. Graças à sua faculdade inata de haurir uma inspiração nos mínimos detalhes da vida, era para todos nós, mesmo nos momentos mais angustiantes de nossa existência, uma fonte de coragem. A nos comunicar uma livre despreocupação, suscitava em nós um impulso de felicidade. Ou seja, vemos aqui como é importante esse exemplo que deixamos para aqueles que nos observam, para aqueles que aprendem conosco, não só através das palavras que transmitimos, mas através dos nossos atos. A nossa capacidade, às vezes, de poder transitar pelos momentos duros e fáceis da vida, pelos momentos alegres ou pelos momentos tristes, sem perder a capacidade de ver o que há de belo na vida, sem perder a percepção do que há de mais valioso, do que há de mais profundo, do que há de mais especial. É belo ver a imagem de um filho, de um discípulo, de um aluno, que reconhece no seu mestre não somente os conhecimentos que ele lhe transmite, mas sim a forma com que ele vive e os exemplos que ele dá pelas suas próprias atitudes. Vemos grandes filósofos ao longo da história, como por exemplo Sócrates, que se notabilizaram exatamente por essa característica, que não somente ensinavam com palavras, com livros, com aulas, mas sim através do exemplo da sua própria vida. E dentre os demais ensinamentos deixado para Gurdjieff, por seu pai, está a sua própria educação. Ele vai nos dizer que a sua educação não era apenas uma transmissão de conhecimentos, mas era uma formação humana bastante completa, que se preocupava com que ele não tivesse medo das coisas, com que ele desenvolvesse a criatividade, a capacidade de entender que os demais pensam diferente. Seu pai muitas vezes o colocava para praticar na sua oficina, para ajudar nos trabalhos domésticos. E sempre que ele começava a ficar muito tranquilo ou gostando muito de uma atividade, fazia com que ele tentasse outras atividades. Ou seja, para que ele aprendesse sempre a pensar de várias formas diferentes, a desenvolver muitas habilidades, muitas técnicas que seriam úteis em vários momentos da sua vida. Isso também é uma característica que vemos em vários pensadores, artistas ao longo da história. Leonardo da Vinci, por exemplo, dizia que o aprendizado é a única coisa da qual a mente humana nunca se cansa, nunca teme e nunca se arrepende. Dizem também que o grande sábio Confúcio, até o final da sua vida, tinha o hábito de aprender com as coisas mais simples da vida. Pedia aos sapateiros que lhe ensinassem como fazer um sapato, uma sandália, pedia aos pescadores que lhe ensinassem como fazer uma rede. Pois, dizia ele, há um mistério em cada parte da vida e da natureza. E somente aquele que consegue olhar por todos os ângulos, que consegue trabalhar as mais diversas artes e técnicas, vai conseguir tirar todos esses véus e unir tudo isso numa grande síntese, numa grande conclusão sobre esses ensinamentos que a vida nos traz. Seu pai, este primeiro mestre, este primeiro homem notável, o ensinou ainda sobre o valor da honestidade e dizia que sentia uma verdadeira repulsa em tirar vantagem da ingenuidade ou do azar dos outros. Por isso, Gurdjieff chega a teorizar, talvez não tenha tido muito sucesso como comerciante naquele momento, na cidade em que viviam, no tempo em que viviam, pois era um homem verdadeiramente honesto e não se preocupava em enriquecer e não buscava tirar vantagem dos outros. Seus valores e esses ensinamentos práticos e morais que deixava para os seus filhos, de fato, eram mais importantes. Inclusive, Gurdjieff vai nos dizer que seu pai teria ensinado a ele a amar o trabalho pelo trabalho e não pelos frutos que possa nos trazer, mas pelo ato de trabalhar, de servir, de colocar em prática uma habilidade, um talento, algo que é próprio da nossa natureza, que tem a capacidade de deixar o mundo mais belo, melhor, de facilitar, quem sabe, a caminhada dos demais. Nós falaremos um pouquinho mais sobre o trabalho quando falarmos de um outro desses homens notáveis, desses mestres que ele encontra ao longo de sua caminhada. Mas agora, vamos então ao segundo mestre, ao segundo homem notável, que seria o Padre Bogachevski, ou o Professor Bogachevski. Gurdjieff vai nos dizer que esse homem foi um dos seus primeiros professores, um dos seus primeiros mestres-escolas, como havia na época, e que percebendo que era um jovem talentoso, um jovem interessado na cultura, na tradição, na literatura, na arte, resolveu se dedicar de fato a educá-lo. E o ajudou imensamente, ensinando-lhe letras, passando-lhe livros para leitura e falando com ele das mais diversas questões, reflexões existenciais, filosóficas, culturais ao longo da história da humanidade. Inclusive, teria transmitido a ele um dos conceitos que eu acho mais belo e mais atemporais dentro da filosofia, dentro do estudo de uma filosofia moral, do estudo da ética, que é a ideia de que existe no mundo uma moral objetiva e uma moral subjetiva. Vamos ver as palavras do professor para nos explicar um pouquinho mais dessas ideias? Ele diz assim: a moral objetiva fundamenta-se ou na vida ou nos mandamentos que o próprio Deus nos deu, pela voz dos seus profetas e mensageiros. Torna-se, pouco a pouco, no homem, o princípio constitutivo daquilo que se chama consciência. E esta consciência, por sua vez, sustenta a moral objetiva. A moral objetiva nunca muda, pode apenas ganhar amplitude ao longo do tempo. Quanto à moral subjetiva, uma invenção humana, é uma concepção relativa, diferente para cada homem, diferente em cada lugar e fundada sobre a compreensão particular do bem e do mal que prevalece na dada época. Ou seja, ele vai nos dizer que existe uma grande moral, uma moral objetiva, que é fato, independente da época, do tempo e do local. E que existe uma outra moral, mais relativa, mais subjetiva, mais pessoal, que vai se adequar ao contexto de cada civilização, de cada povo, de cada época. Dentro dos nossos ensinamentos e estudos filosóficos em Nova Acrópole, costumamos chamar esse conceito de ética temporal e ética atemporal. Por exemplo, a ética atemporal são aqueles valores fundamentais e universais que foram importantes para todos os povos ao longo da história da humanidade. Por exemplo, a justiça, a beleza, o amor, a verdade. E essas grandes ideias, esses grandes arquétipos, esses valores atemporais, vão ter a sua forma de ser expressada em cada sociedade. Cada sociedade vai ter um código de leis que vai buscar representar a justiça. Cada sociedade vai desenvolver uma forma artística que vai buscar representar a beleza. Cada sociedade vai ter uma tradição religiosa que vai buscar trazer ao mundo a ideia do bem. Cada sociedade vai ter o seu processo científico para encontrar a verdade. Mas todas essas éticas temporais, essas formas legais, esses costumes, são aspectos daquela civilização que buscam expressar, refletir no mundo, valores que são atemporais. Como dizia Platão, que estão no mundo das ideias. São arquétipos que a todos são importantes e que cada um, da maneira como vê, vai buscar expressar, vai buscar viver aquilo de alguma forma. É essencial para nós, como seres humanos, como filósofos, como buscadores da verdade, da sabedoria, que busquemos nos apoiar nesses valores atemporais. Sabemos que a nossa sociedade, que nós mesmos, sempre temos visões relativas desses valores, mas quanto mais nos aproximamos dessa verdade, quanto mais nos aproximamos daquilo que é universal, mais conseguimos tornar o nosso pensamento correto, reto, inteligente, bondoso e universal. Kant dizia que, inclusive, essa é uma forma da gente verificar se estamos tendo de fato uma atitude moral, ao universalizar os nossos atos. Será que estamos de fato fazendo um bem para todos? Será que estamos gerando um grau de unidade? Será que com isso a gente se aproxima da nossa natureza e permite que os demais também se aproximem mais daquilo que tem dentro de si, do bem que trazem dentro de si? Então, por mais que vivamos em uma sociedade que tem os seus padrões, os seus conceitos de uma ética temporal, ou, na linguagem do professor Bogachevsky, de uma moral subjetiva, devemos sempre buscar refinar ao máximo essa moral e esses conceitos temporais para refletir valores que são universais, valores que são atemporais, ou essa moral que é objetiva. As verdades da natureza não dependem das nossas opiniões, não dependem daquilo que achamos ou não achamos, gostamos ou não gostamos. A natureza é o que ela é. Assim são essas leis, assim são esses arquétipos. Eles não dependem de nós para existir. Mas nós podemos nos aproximar deles, e isso vai trazer para a nossa vida retidão, paz, segurança e felicidade. Sobre ainda esse conceito, mais uma fala do professor. A consciência humana é a mesma em toda parte. Ela é aqui a mesma que é em São Petersburgo, na América ou nas Ilhas Salomão. Hoje está aqui, mas amanhã pode estar na América. Se tens uma consciência verdadeira e se conformares a tua vida a ela, onde quer que esteja, tudo correrá bem. Não importa se eu estou hoje aqui no Mato Grosso, se amanhã eu vou para Brasília, se mês que vem eu estarei na China ou na Sibéria, os meus valores atemporais serão válidos e serão uma condução, um guia seguro para os meus atos em qualquer lugar que eu vá. Tenhas então uma verdadeira consciência. Isto é a própria base de uma moral objetiva, de uma ética atemporal. É necessário que aprendas a não te conformares com o que as pessoas que te rodeiam consideram bom ou mal, mas a agir na vida de acordo com o que diz a tua própria consciência. Enquanto a tua consciência não estiver totalmente formada, vive então de acordo com o mandamento de nosso mestre: não faças a ninguém o que não queres que façam a você. Enquanto estamos ainda buscando cada vez mais uma compreensão desses valores atemporais, esta é uma bela máxima que pode nos conduzir neste caminho. Não faça aos demais o que não gostaria que fizessem a você. Certamente é uma boa referência, é um bom padrão que vai nos ajudar a se aproximar cada vez mais da ideia do bem, quando teremos então mais clareza sobre como viver esses ideais, essas ideias tão belas e tão atemporais, tão necessárias inclusive hoje em nossa sociedade, que em alguns momentos parece até que duvidamos que existem grandes ideias, que duvidamos que existem seres humanos que possam ser generosos de verdade, bondosos de verdade. Se diz que a única forma de realmente reconhecermos a bondade fora de nós é termos a bondade dentro. Se eu sou egoísta e vejo alguém praticando um ato de generosidade, provavelmente eu vou achar que não é sincero, que deve ter algo escondido por trás. Somente se eu também já vivi a ideia da generosidade, se eu sei que ela é possível, que eu posso trazer ela ao mundo através das minhas próprias atitudes, eu vou ser capaz de reconhecer ela também nos atos do outro, nas palavras dos outros. O filósofo egípcio, neoplatônico, Plotino, dizia que o homem, que o olhar humano, só é capaz de ver a beleza porque tem a beleza dentro de si. Que os nossos olhos percebem a luz porque eles também têm algo de luminoso, eles também têm algo de solar. Então, desenvolvendo em mim essas ideias, eu seria capaz de reconhecê-las, de frutificá-las no mundo à minha volta. O terceiro mestre, o terceiro homem notável que Gurdjieff encontrará, será o capitão Pogossian. Pogossian foi um grande amigo que acompanhou Gurdjieff em muitas das suas aventuras, em muitas das suas explorações arqueológicas, culturais, metafísicas, em suas investigações como um todo. Inclusive, uma das ideias principais que eles tiveram e que consolidaram ao longo das suas buscas foi essa ideia de que teria havido, no passado da humanidade, a conquista de alguma grande sabedoria, de algum grande conhecimento. E, por alguma razão, a humanidade teria perdido essa sabedoria. Então, ambos acreditavam muito firmemente que haviam mistérios, ensinamentos muito valiosos no passado da humanidade que não teriam chegado até nós, mas que seriam guardados por uma confraria, por uma fraternidade de sábios, de mestres, que teriam feito um esforço tremendo para manter viva essa sabedoria ao longo da história, para transmitir esse fogo, essa chama do conhecimento. Inclusive, como naquela obra O Caibalion, que também já falamos aqui em nosso canal do YouTube, a ideia daqueles ministros do amor que teriam feito um esforço de guardar essa chama, de não deixar esse fogo se apagar. Então, ambos acreditavam muito nessa ideia de que havia uma sabedoria para ser encontrada, e que no passado a humanidade já teria chegado mais próximo desse objetivo. Mas por alguma razão, talvez pela tônica da nossa vida moderna, talvez pelo nosso materialismo atual, tenhamos nos distanciado dessas ideias. Isso me recorda um ensinamento de um grande filósofo pré-socrático chamado Heráclito. Heráclito diz assim: "Os que velam têm um mundo em comum, mas os que dormem regressam ao seu mundo particular." Ou seja, aqueles que velam, aqueles que estão despertos, aqueles que estão atentos, dividem o mundo, ou seja, compartilham da mesma realidade, vivem nessa natureza que é universal, compartilham esses ensinamentos que são atemporais, como já dissemos. Não interessa em que parte do mundo, em qual época, todos eles compartilham essa mesma realidade, que seria o mundo real. Enquanto que aqueles que estão ainda ignorantes dessa verdade, aqueles que estão contidos apenas dentro das suas opiniões, dos seus interesses pessoais, das suas opiniões particulares e de uma visão egoísta do mundo, esses estariam trancados, cada um, na sua própria caverna, na sua própria bolha. Nos lembra também o mito da caverna de Platão, aonde o sábio é aquele que sai da caverna e consegue ver as coisas iluminadas pela luz do sol. Ou seja, ver elas como elas realmente são. E não apenas a sombra, que seria um reflexo das suas opiniões, dos seus interesses, dos seus desejos, dos seus medos, dos seus preconceitos. Então, com o Pogossian, Gurdjieff vai potencializar ainda mais essa sua busca por esse mistério, por essa sabedoria que existe, que existiria nas tradições da humanidade, nas antigas religiões, nas antigas escolas de filosofia. Gurdjieff vai trazer ainda essa ideia de que, como um filósofo, como um buscador da sabedoria, podemos ainda não ter acesso a esse mundo em comum. Podemos não ver claramente essas verdades como um todo. mas nós já participamos deste reflexo delas. Nós já podemos desenvolver virtudes, talentos, habilidades próprias da natureza humana, em seu aspecto mais elevado, mais verdadeiro. É por isso que Pogossian dizia tanto a importância e o valor do trabalho. Gurdjieff vai dizer que era até curioso, inclusive este seu amigo, inclusive era muitas vezes criticado pelos demais companheiros de viagem, porque nunca estava parado, nunca estava apenas passando o tempo, sempre estava fazendo alguma coisa, sempre estava dedicado em alguma operação, em algum concerto, em alguma costura, em algum estudo, em alguma obra. Sempre estava com as mãos ocupadas. E muitas vezes ele teria sido questionado pelos seus amigos, por que que não parava um segundo? E ele dizia e reafirmava sobre o valor de toda a atividade, de todo o trabalho, de que nada daquilo que fazemos no mundo é desperdiçado, a não ser quando desperdiçamos o nosso tempo. Todos os frutos que geramos, todas as obras que fazemos, gerarão seus frutos. São importantes para a humanidade. Veremos um trechinho aqui da fala de Pogossian sobre o trabalho. Eu faço isso porque amo o trabalho. Não é com a minha natureza que o amo, pois ela é tão preguiçosa quanto a dos outros homens. E não quer nunca fazer nada de útil. Eu amo o trabalho com o meu bom senso. Amo o trabalho e me dei a tarefa de chegar por minha perseverança até que toda a minha natureza também ame o trabalho, e não apenas a minha razão. É claro que tanto ele como todos nós também sofremos às vezes dos males da preguiça, do desânimo, da falta de perspectiva daquilo que fazemos. Mas existe um outro aspecto da nossa natureza, que ele vai dizer que é a razão, que é o bom senso, esse aspecto que está mais próximo das ideias elevadas, dos valores da natureza humana. E é com esse aspecto da natureza, com o bom senso, com a inteligência, que ele reconhecia a importância do trabalho e queria que todo o seu ser passasse a amá-lo também. Ele continua: ademais, estou absolutamente convencido de que no mundo um trabalho feito conscientemente nunca se perde. Cedo ou tarde, alguém deverá pagar por ele. Por conseguinte, se trabalho assim hoje em dia, sirvo ao mesmo tempo duas das minhas metas. Primeiro, talvez eu habitue a minha natureza a não ser preguiçosa. E segundo, garanto também a minha velhice. E acima de tudo, trabalho, porque na existência o único conforto é trabalhar, não sendo constrangido, mas sim conscientemente. Eis o que distingue o homem dos asnos, que também trabalham noite e dia. Pogossian vai nos dizer que o trabalho feito com amor, feito com consciência, feito com boa vontade, é o que diferencia o ser humano dos asnos. Pois os asnos também trabalham o dia todo, mas não conseguem desse trabalho absorver esse ganho moral, esse ganho humano, esse ganho de conhecimento, de experiência, de maturidade. O trabalho, quando feito conscientemente, é um ato de dever. É um ato que realiza a nossa natureza. Se diz muitas vezes que o trabalho dignifica o homem. Mas o trabalho nos dignifica não só porque ele nos permite pagar nossas contas. É claro que também precisamos do trabalho para sobreviver, para sustentar a nossa vida e a nossa família. Mas o trabalho nos dignifica também porque nos permite atender uma necessidade. Me permite realizar um talento, uma habilidade, um esforço para atender uma necessidade de alguém, de um terceiro, da humanidade. Me permite ser útil à natureza, ao mundo e àqueles à minha volta. Através do meu trabalho, eu ajudo uma necessidade de alguém. Eu complemento uma necessidade alheia e eu realizo a minha natureza. Se diz que os homens todos deveriam atuar em duas frentes: nas coisas que sabem fazer muito bem e naquelas que não sabem. Naquilo que eu sei fazer muito bem, eu devo trabalhar, para que com o meu trabalho eu atenda a uma necessidade, eu ajude, eu sirva à natureza e aos meus semelhantes. E eu devo também fazer aquilo que eu não sei, para que eu possa aprender. E com isso eu crescerei e me tornarei cada vez mais completo como um ser humano. Segundo Pogossian, o trabalho feito conscientemente e com boa vontade é o que nos faz plenamente humanos. É o que nos dá felicidade, é o que nos dá paz e a capacidade de deixar na vida não somente memórias ou histórias, mas frutos. obras que atestem como foi a nossa caminhada e que deixem um legado para aqueles que virão. Vamos então para o quarto mestre de Gurdjieff, quarto homem notável que encontra ao longo da sua vida. Falamos do pai, falamos do professor, do padre, né, o mestre escola, e falamos do capitão, o amigo, o aventureiro. Agora falaremos sobre Abram Yelov, um livreiro. Também foi um grande amigo, um grande conselheiro e que também acompanhou Gurdjieff em muitas das suas aventuras, das suas explorações. Yelov era um homem que dava um grande valor para o trabalho intelectual, né? Complementando-se muito bem com a reflexão que fizemos sobre o próprio Pogossian. Então se diz que Yelov era um livreiro que vendia livros, manuscritos, textos nas ruas e tinha o hábito de procurar ler todos os livros que vendia. E tinha o hábito ainda de decorar os seus títulos nos mais variados idiomas. Se diz que era um grande poliglota e sabia falar dezenas de dialetos e idiomas, envolvendo vários dialetos dentro do armênio, do grego, do russo e das línguas faladas naquela região. Yelov falava muito sobre a importância de usarmos o trabalho intelectual para dominarmos a nossa mente e o nosso pensamento. Que muitas vezes um pensamento descontrolado, com pensamentos repetitivos, circulares, confusos, nos impede de realizarmos grandes coisas em nossa vida. Muitas vezes não conseguimos avançar com um grande projeto, não conseguimos compreender alguns ensinamentos que a vida nos traz, porque estamos muito preocupados com os nossos pensamentos desordenados, com as opiniões, com os preconceitos, com os pensamentos mal construídos e mal refletidos que muitas vezes temos. E como seria extremamente importante para a nossa natureza, extremamente importante para as obras que queremos realizar, para sermos mais eficazes, mais eficientes, mais objetivos na vida, que tivéssemos um pensamento e uma mente bem controlada, bem organizada. Imagine o poder de nossa mente se pudéssemos nos concentrar naquilo que precisamos naquele momento, no momento de desenvolver um trabalho, sem se distrair com os barulhos de fora, com o celular, com as lembranças, com as preocupações. Assim como nos momentos de lazer ou de descontração, que pudéssemos esquecer às vezes as preocupações, os desafios que mais tarde exigirão a nossa atenção. Sabemos colocar a nossa mente e o nosso pensamento no lugar certo, na hora certa. Seria para nós de grande valia, um instrumento muito importante, muito afiado e muito valioso. Vamos ler um trecho de Abram Yelov falando sobre este fato. De todo modo, diz ele, nosso pensamento trabalha tanto de noite quanto de dia. E em vez de deixá-lo correr atrás de um chapéu que nos faz invisível ou das riquezas de Aladim, mais vale ocupá-lo com algo útil. Impor uma direção ao seu pensamento exige, evidentemente, certa soma de energia. Mas para um dia inteiro, não é necessário mais do que se necessita para uma digestão de uma única refeição. Tomei, pois, a decisão de aprender línguas, não somente para impedir que o meu pensamento ficasse ocioso, mas para evitar que fosse atrapalhar as minhas outras funções com os seus sonhos idiotas e as suas infantilidades. E, aliás, o conhecimento de línguas pode ser útil um dia ou outro. E Yelov vai nos dizer que, de fato, exige de nós um esforço, uma concentração, uma energia, tomarmos o domínio da nossa mente, do nosso pensamento. Mas gastamos a nossa energia com tanta coisa ao longo do dia, tanto esforço fazemos às vezes para coisas que não vão nos trazer crescimento, objetividade ou realização. Será que usamos o mesmo esforço que usamos, por exemplo, para aprender a manusear uma ferramenta, para aprender a mexer num sistema operacional, para aprender a andar quando somos crianças, para também dominar a nossa psique, a nossa mente, os nossos pensamentos? Muitas vezes temos a ilusão de que os nossos pensamentos estão descontrolados, que as emoções, que as ideias não estão sob o nosso controle e ficamos como que escravos daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, como se não estivessem justamente sob o nosso controle. Pois as nossas ideias, as nossas opiniões, aonde eu dirijo as minhas emoções e sentimentos é, em última instância, uma decisão minha. Inclusive, Platão vai nos dizer que formação de caráter seria eu aprender a gostar daquilo que é bom e aprender a rejeitar aquilo que não é. Assim como aprender a colocar o meu intelecto aonde eu pudesse desenvolver algo próprio da ideia do bem, e não apenas desperdiçar a minha mente com coisas infrutíferas, com infantilidades, com buscas vazias. Dentro da mitologia grega, inclusive, existe uma criatura mitológica temível chamada a Medusa, que representa exatamente esta ideia. Os cabelos serpenteantes de Medusa, que com seu olhar petrificaria todos aqueles que olhassem nos seus olhos, representam essa ideia de uma mente confusa e desordenada, capaz de nos paralisar, de nos petrificar e nos impedir de agir, de tomar as decisões corretas. Por isso que o herói Perseu, aquele que derrota a Medusa, tem a sua espada guiada pela própria deusa Atena, deusa da sabedoria, que através do seu escudo reflexivo devolve a Medusa a sua maldição e corta-lhe a cabeça, que representa esses pensamentos confusos, desordenados, desorganizados. Todos os mitos, todos os contos contêm histórias e ensinamentos maravilhosos e universais, como aprendeu Gurdjieff com seu pai em sua infância. Então, já nos dizia Yelov da importância de dominarmos a nossa mente. Neste momento, será que conseguimos manter a nossa concentração sobre as ideias e os ensinamentos que estamos tratando aqui? Ou às vezes a nossa mente distrai, volta-se para outras coisas do passado ou do futuro? Às vezes, a nossa dificuldade em lidar com as coisas do passado nos traz sentimentos muito duros de lidar ao longo do dia, assim como a ansiedade de não poder prever o futuro. Essa serenidade que também falamos dependeria desse domínio, desse controle da nossa mente, dos nossos pensamentos e das nossas emoções. O quinto homem notável de que falaremos e do qual recolheremos ensinamentos é o príncipe Yuri Lubovetsky. Com o príncipe Yuri, Gurdjieff teria entendido primeiro a importância dessa busca pela sabedoria e pela persistência necessária que devemos ter ao longo dessa busca. Yuri teria relatado a ele que certa vez se encontrou com um ancião, com um homem que demonstrava ter muita sabedoria. Não sabedoria de erudição, de intelectualismo, não tinha muitos mestrados e doutorados e muitos livros lidos, mas tinha muita sabedoria de vida. Tinha aprendido com a natureza, tinha aprendido com as experiências. E diante deste homem, Yuri teria expressado todo o seu vazio existencial. Sentiu-se que de fato havia desperdiçado muito da sua vida com buscas vãs e fúteis, e que naquele momento sentia-se totalmente vazio e desesperançoso, como se a sua vida não tivesse um propósito, como se ela não se dirigisse a lugar nenhum. Sentiu que estava desperdiçando os seus anos diante da presença daquele ancião, daquele homem que lhe transmitia sabedoria e beleza. Sentiu-se como alguém desconectado da vida e almejou profundamente essa reconexão, esse caminho que pudesse levá-lo também a esse estado de paz e de felicidade que ele via neste ancião. Com este homem, então, teria conhecido a importância da esperança, do desapego e da renovação. Vamos ler um trechinho do livro novamente? Talvez não seja tarde demais. Se sentes com todo o seu ser que em ti tudo está realmente vazio, aconselho-te a tentar ainda uma vez mais. Se sentes muito vivamente e te das conta, sem a menor dúvida, de que tudo aquilo em cuja direção te esforçaste até aqui não é senão uma miragem, e se aceitas uma condição, tentarei te ajudar. Essa condição consiste em morrer conscientemente para a vida que levastes até agora, isto é, de romper de uma vez para sempre com os hábitos automaticamente estabelecidos na tua vida anterior, para ires então ao lugar aonde te indicarei. Ou seja, se percebes então que a tua vida não te preenche como ser humano, não atende às tuas expectativas existenciais, não te traz uma sensação de realização, de paz e de felicidade, é necessário então um movimento muito importante, uma condição, a de abrirmos mão dessa vida anterior, a de abrirmos mão desses apegos, desses interesses, dessas opiniões que nos limitam o crescimento, que nos impedem de avançar e de crescer. É importante percebermos que existe todo um potencial novo na vida que deve nascer em nós. Aristóteles falava sobre essa possibilidade e sobre esse sentimento que chamava de enfasto, a importância que é, em determinado momento, nos sentirmos cansados da banalidade da vida, da vulgaridade, muitas vezes, de uma vida sem sentido. Porque isso é o que nos permite o nascimento do eu filosófico. Inclusive, diriam os socráticos que essas dores existenciais que sentimos são as dores do parto, desse nosso eu filosófico que vai nascer, que vai vir à luz, que vai vir à tona. Seria importante, então, que soubéssemos nos renovar, que soubéssemos todos os dias morrer para aquilo que não serve mais e nascer para aquilo que há de novo, para aquilo que é necessário. É preciso que passem os ciclos e as estações. É preciso que os seres e que os homens se renovem, sempre em busca de expressar cada vez mais essa vida, essa essência atemporal que trazemos todos dentro de nós. Os filósofos estoicos, como Marco Aurélio e Sêneca, falavam da importância de sabermos conviver com a morte, de sabermos passar todos os dias por esse processo, por uma pequena morte dos defeitos que eu quero superar, uma pequena morte dos vícios que eu quero vencer, para que possa nascer então novas virtudes, novos valores, novas potencialidades. Uma árvore, para que ela nasça, é preciso que uma semente morra. Pode ser que eu gostasse muito dos sapatinhos que eu usava quando era criança, mas hoje em dia, se eu tentar calçá-los, eles me gerarão dor e também serão estragados, muito provavelmente. Pois eles couberam naquele momento e agora eu preciso deixá-los para trás, para que eu possa então viver aquilo que é próprio desse momento, dessa nova instância da vida, desse sentido de renovação. Yuri levou ainda Gurdjieff, em determinado momento, a um mosteiro, muito escondido, muito antigo e muito sagrado, segundo o próprio Gurdjieff, segundo o príncipe Yuri. E nesse mosteiro ele teve contato com uma belíssima tradição envolvendo as danças e artes sagradas daquele povo. Gurdjieff nos diz que havia uma escola de dançarinas com belíssimas músicas sacras daquela tradição e daquela cultura que encenavam mitos e narrativas fantásticas, trazendo ensinamentos atemporais. E o que muito lhe chamou a atenção é que nos momentos mais importantes, nas apresentações oficiais deste mosteiro, deste templo, as dançarinas eram todas idosas, eram as monjas, eram aquelas que haviam passado a maior parte da sua vida treinando, aprendendo, vivendo aquela arte no seu templo, no seu mosteiro. As jovens dançarinas, talvez com uma beleza estética, com a vivacidade própria da juventude, não tinham ainda a ordem, a harmonia e a sabedoria para poder expressar essa beleza própria da alma, que somente as dançarinas idosas teriam. Ele diz que, de fato, a dança era especialmente bela quando as mais experientes eram capazes de expressá-la, pois conheciam com perfeição cada movimento, aonde cada gesto era como uma palavra, como um ensinamento, como uma verdade atemporal comunicada àquele que assiste, de coração para coração, do gesto ao entendimento do aluno, do discípulo. Essa expressão da dança como uma arte sagrada é algo presente em muitas tradições, inclusive uma também muito forte na região onde Gurdjieff teve as suas viagens e das quais ele também se aproximou muito, que é a tradição sufi, né? Que temos os chamados derviches rodopiantes, aonde a dança, o movimento, é visto como um acesso a sentimentos elevados, a ideias muito profundas. Toda essa reflexão se baseia na ideia de que a arte é uma ponte, é um caminho que nos permite acessar as ideias atemporais. Por isso, por exemplo, Da Vinci teria dito que a lei suprema da arte é a representação do belo. Ou que Platão teria dito que a arte, a beleza, é algo que nos leva ao caminho do bem, que nos leva à ideia da unidade. Então, a arte, a expressão da dança, da música, da cultura, não teria a finalidade apenas de nos divertir ou de excitar as nossas emoções, mas sim de nos comunicar valores atemporais, que talvez não compreendamos apenas com a nossa mente fria, lógica, conceitual, mas que somos capazes de compreender pelo campo dos sentimentos, através do nosso coração, através da contemplação desses movimentos, assim como os movimentos do cosmos, os movimentos da natureza, seriam também os movimentos da dança e da música, quando executados com esse propósito transcendente, com esse objetivo, com essa meta de acessar uma ideia temporal, de transmitir um ensinamento, uma verdade divina. E então, passamos ao sexto homem notável que Gurdjieff vai nos relatar, que seria o seu amigo de infância, Pietro Karpenko. Né? Karpenko não é necessariamente como personalidade tão destacado como talvez alguns dos outros que nós falamos, mas ele, através também de uma prática, de um momento em comum, foi capaz de trazer, né, ao nosso autor pensamentos e ensinamentos muito profundos, muito interessantes e que valem também para nós. Como já falamos, a vida nos ensina não só pelas aulas dos professores, mas também pelos gestos de toda a natureza, daqueles que estão à nossa volta, daqueles que observamos, daqueles que compartilham conosco o caminho da vida. Então, ele nos conta que num determinado momento, por diversas ocasiões, que não cabe entrarmos aqui, até pelo tempo da nossa palestra, quem sabe num segundo momento, eles acabaram presos em um campo de treinamento, em um campo de tiros, de canhões, de óbuses, de artilharia. Então, ambos estavam presos dentro de buracos neste campo minado, aonde forças militares treinavam a mira dos seus canhões. E o risco enorme de que eles saíssem dali e pedissem que parassem ou que tentassem fugir, de que eles pudessem, inclusive, ser atingidos por uma daquelas balas de canhão, daqueles tiros de artilharia. Então, Gurdjieff passa muitas horas ali, preso dentro desse buraco, temendo por sua vida, mas também é levado a reflexões muito belas, a reflexões muito profundas sobre a ideia da consciência. E vamos ler aqui uma das suas reflexões. De início, fiquei totalmente atordoado. Logo, porém, a intensidade das emoções que afluíam dentro de mim e o poder de confrontação lógica do meu pensamento aumentaram a tal ponto que a cada instante tinha a impressão de estar pensando e vivendo mais do que um ano inteiro. Ao mesmo tempo, experimentava pela primeira vez uma sensação completa de mim mesmo, que crescia sem cessar. Poderíamos refletir sobre o que é a consciência. Hoje, vários campos da ciência, como a neurologia e a psicologia, tentam entender o que é a consciência, até o momento, sem grande sucesso. Teoriza-se que a consciência seria um produto das nossas relações neurais, um produto de todas as nossas funções mentais e psicológicas, e há muitas teorias. A filosofia, por sua vez, vem trazer também uma forma de interpretação, de concepção, aonde vemos que a consciência é um meio de relação, de percepção das coisas. A consciência seria uma ponte que liga a identidade, o sujeito, ao objeto conhecido, que pode ser inclusive ele mesmo, que seria a ideia de uma autoconsciência. Então, a nossa consciência, ela vai ser sempre o foco da nossa atenção, através desse domínio, dessa posse de nós mesmos e daquele objeto sobre o qual refletimos, sobre o qual pensamos ou meditamos e tentamos entender e interpretar. É de grande importância compreendermos que a nossa consciência muitas vezes escapa ao nosso controle. Por isso dizemos que muitas vezes somos inconscientes e que agimos movidos por impulsos, por automatismos, por hábitos mecânicos, sem de fato saber o que estamos fazendo, inclusive sem escolher aquilo que estamos fazendo. Por isso, vejo que é de grande relevância essa reflexão de Gurdjieff quando diz que naquele momento sentia que o seu pensamento e a sua atenção estavam mais presentes do que ao longo de um ano inteiro dessa consciência somada. Ou seja, no momento em que temos de fato algo que é capaz de apreender toda a nossa atenção, sentimos que temos um potencial incrível de atuação. Podemos compreender muito mais profundamente as coisas da vida. Podemos penetrar nas situações e compreender as suas minúcias, os seus aspectos e fazer escolhas mais objetivas e mais verdadeiras. Mas que geralmente a gente se deixa levar e acaba se deixando mover pelos impulsos da vida, pelas opiniões alheias, pelas coisas que acontecem conosco, sem que tenhamos esse estado de consciência e de discernimento. Muitas pessoas alegam que experiências muito impactantes, às vezes quase traumáticas, como é o caso dessa experiência que Gurdjieff relata, teriam esse efeito. Muitas pessoas que chegam próximas, às vezes, da morte, dizem que passaram a viver muito mais intensamente após aquela experiência, pois aquilo lhes deu perspectiva, aquilo lhes deu consciência do que de fato é importante e relevante na vida. Se morrêssemos amanhã e se soubéssemos disso hoje, como viveríamos esse nosso último dia? Como trataríamos as pessoas que amamos? Como viveríamos na companhia daqueles que estão ao nosso lado? Como faríamos o nosso trabalho? Como trataríamos a natureza? Se soubéssemos que a nossa vida física se encerraria amanhã. Então a consciência é essencial para que de fato estejamos presentes na vida que estamos vivendo, em posse da nossa própria atenção, das nossas decisões, das nossas atitudes. Se diz na tradição oriental que certa vez perguntaram a um sábio qual seria a diferença entre um homem sábio e um homem comum. E esse mestre teria respondido que um homem sábio, quando está comendo, está comendo. Quando está tomando banho, está tomando banho. E assim por diante. Ou seja, é capaz de colocar a sua consciência no seu momento presente. Não que ele não possa se lembrar daquilo que passou, ou imaginar, refletir sobre aquilo que está por vir, mas sempre a partir de um momento presente. Sempre a partir de um centro, que é a sua própria identidade. Não podemos colocar a nossa consciência em um ponto móvel que nos escapa, como é a opinião, como é um interesse passageiro, um desejo, um medo. Essas coisas mudam. E as nossas escolhas serão também dúbias, passageiras, indecisas? Se pudermos colocar a nossa consciência naquilo que é permanente em nós, os nossos valores atemporais, os nossos princípios, as nossas convicções mais profundas e duradouras, seremos capazes de fazer escolhas que nos levarão e nos conduzirão ao longo de toda a vida e nos aproximarão dessa ideia que é o nosso ideal, que é o ideal humano da felicidade, da paz e da sabedoria. E então, o último dos homens notáveis que falaremos é o padre Giovanni. Né? Apesar de ser um padre italiano, foi encontrado lá na região do Turcomenistão ou Uzbequistão, às margens do rio Amudária, nessa região da Ásia Central, que inclusive é considerado como um dos rios míticos em várias tradições, até mesmo na tradição muçulmana. Então ali, Gurdjieff, com alguns amigos, teria adentrado essa região que é muito inóspita, inclusive muito hostil aos estrangeiros. Teriam entrado até disfarçados, pois não seriam bem recebidos ali por aquele povo, muito fechado, muito arisco aos estrangeiros, aos costumes de fora. Suspeitavam ele e seus amigos que naquela região poderiam encontrar sinais, pegadas dessa antiga confraria de sábios que já comentamos, desses mestres do passado. E por isso adentraram essa região, apesar dos riscos envolvidos, para tentar encontrar esse fio de sabedoria, essa chama que estaria sendo transmitida por essa escola, por esse grupo de sábios. Lá, Gurdjieff teria sido então reconhecido por esse padre Giovanni pela sua natureza grega e armênia, né? E que Giovanni então teria dito a ele que poderia confiar, que poderia revelar a sua identidade e que eles iriam para um local ali onde não havia perigo aos estrangeiros. Havia um local, um mosteiro, né, um templo, onde o único requisito era que todos aqueles que ali adentrassem se considerassem buscadores e devotos do Deus único, daquele Deus que é a própria unidade. Independente da sua cultura, independente da religião de cada um, a única máxima, a única regra seria que todos buscassem a ideia da divindade, a ideia da unidade. Então, neste mosteiro de sábios, Gurdjieff vai adentrar para receber belos ensinamentos e para ver, então, talvez pela primeira vez, essa ideia realmente colocada na prática, a ideia de uma comunidade de buscadores da verdade, de uma comunidade de sábios, de mestres, de sacerdotes, de padres, de professores, de pesquisadores, de filósofos, todos unidos pela busca de um único ideal, a unidade, o bem, Deus, né? Aquilo que é divino, aquilo que seria a origem e a finalidade de toda a existência. Para mais além dos preconceitos, das intolerâncias, das questões raciais, étnicas, né? Como era muito comum naquela região. Padre Giovanni vai inclusive falar a eles sobre a fé. Há um momento em que um dos companheiros de Gurdjieff indaga esse padre o porquê então, já que ele de fato se mostrava um homem tão sábio, tão piedoso, tão puro e verdadeiro, por que ele não era capaz de voltar para a Itália, para o seu país natal, e compartilhar essa sabedoria que ele havia aprendido? Por que ele ficava ali naquele mosteiro, ao invés de sair pelo mundo espalhando a sua sabedoria, as suas palavras? E então, Giovanni vai dizer que a fé, que essa percepção profunda do sagrado, da divindade, não pode ser dada aos homens, não pode ser transmitida a ninguém. Ela tem que surgir como um fruto da nossa experiência e da nossa própria consciência desperta. Vamos ler umas palavras de Giovanni. Ele diz assim: Não se dá fé aos homens. A fé que nasce no homem e nele se desenvolve ativamente não é o resultado de um conhecimento automático. Como também não depende de uma percepção pela vista, pela audição, pelo tato, pelo olfato ou pelo paladar. Mas sim é o resultado da compreensão. A compreensão é a essência do que se obtém a partir de informações intencionalmente adquiridas e de experiências que foram vividas por nós mesmos. Giovanni vai dizer então que fé é muito diferente de credulidade ou de opinião. Não basta eu ouvir algo que alguém me diz, não basta eu acreditar em uma história ou em um conceito, se eu não tiver vivenciado aquilo profundamente em mim mesmo. Para desenvolvermos uma verdadeira fé, seria necessário a compreensão de uma experiência devidamente integrada, absorvida. Eu tenho que ter vivido algo próprio daquela ideia. Eu tenho que ter percebido uma pegada do divino no mundo. Eu tenho que ter encontrado algo que para mim é sagrado, algo que para mim é divino, é atemporal, é infinito, é uno. E então eu seria capaz de fazer nascer dentro de mim essa beleza que é a fé, essa virtude que é a fé. E Giovanni vai nos dizer ainda a diferença que existe entre a compreensão e o saber. Ao usar essas palavras, ele vai trazer uma reflexão que nós, muitas vezes, em nossos cursos de filosofia, em nossas palestras, chamamos da diferença entre a sabedoria e o conhecimento. Então, o que Giovanni vai chamar de compreensão seria essa verdadeira sabedoria, esse aprendizado vívido, moral, prático da nossa experiência, algo que para nós é real porque vivenciamos. E não interessa se o mundo inteiro diz que não é, para nós aquilo é real, porque vivemos aquilo, porque sabemos que é verdadeiro. Diferente do conhecimento, da erudição, que é meramente um acúmulo de informações, de fatos, de datas, de nomes, mas que às vezes, nas situações difíceis da vida, não vai nos ter muita valia. Não vai nos dar chaves, instrumentos para superar os obstáculos, para encontrar a paz quando necessário, para saber dar respostas para aqueles que precisam dos nossos conselhos. Então, a mera erudição, o saber intelectual, não traz aprendizado, não traz fé. Somente a verdadeira compreensão, a sabedoria. E ele continua: É infinitamente mais fácil fazer passar um camelo pelo fundo de uma agulha, como é dito nas Sagradas Escrituras, do que transmitir a outro homem a compreensão que se constitui em nós. A compreensão, como já disse, resulta do conjunto das informações intencionalmente adquiridas e das experiências pessoais, ao passo que o saber é somente a memória automatizada de uma quantidade de palavras aprendidas em uma dada sequência. Então, para que algo seja de fato compreensão, sabedoria, é preciso que eu viva aquilo conscientemente. Lembrem do que Pogossian falava sobre o trabalho? Que para que o trabalho fosse valoroso e valioso, para que ele servisse para nos realizar, para nos desenvolver, teríamos que trabalhar conscientemente? Pois assim também é o conhecimento. Para que ele realmente seja útil e se integre a nós como inteligência, como saber profundo, temos que vivê-lo e buscá-lo conscientemente. Assim também é a fé. Para que a nossa fé seja verdadeira, profunda, na vida, nas leis da vida, na ordem própria do cosmos, da natureza, é preciso que buscamos viver conscientemente, observando no mundo esses valores, esses fatos, esses ensinamentos atemporais. Giovanni, inclusive, vai dar um exemplo dessa ideia ao citar a história de dois frades, de dois mestres desse mesmo mosteiro, que tinham o hábito de viajar pelas cidades transmitindo seus ensinamentos, e que ambos tinham duas características muito diferentes. Um deles tinha um sermão, uma palestra, muito bem construída, muito articulada, com argumentos lógicos, com ideias concatenadas, e que gerava nos ouvintes uma grande impressão no momento do discurso. Mas que com o tempo aquela ideia ia se desvanecendo. Enquanto o outro era capaz de falar com palavras muito simples, de dar exemplos muito corriqueiros para falar de coisas profundas, que às vezes na hora não eram devidamente valorizados pelos discípulos, pelos ouvintes, pelos alunos, mas que com o tempo, cada vez mais, ia se assentando nas almas e nos corações e se tornando um verdadeiro aprendizado. Vamos ler um pouquinho. O saber e a compreensão são duas coisas totalmente diferentes. Só a compreensão pode levar ao ser. O saber, por si só, tem presença passageira. Um novo saber expulsa o antigo, e no fim das contas, é apenas verter o nada dentro do vazio. Cumpre-se esforçar por compreender verdadeiramente. Só isso pode levar a Deus. Isso nos leva a uma ideia que lá na tradição oriental é mencionado numa obra chamada Voz do Silêncio, da filósofa Helena Blavatsky, vai ser a doutrina do olho e a doutrina do coração. Existe um caminho de aprendizado pelo intelecto, e existe um caminho de aprendizado por essa vivência mais profunda, mais prática, mais existencial. O caminho do intelecto, de fato, pode nos ajudar. A vida intelectual é muito útil, é um instrumento muito importante para clarear as nossas ideias, para nos ajudar a transitar pela vida, mas somente essa doutrina profunda chamada doutrina do coração, esse caminho da vivência, da vida, do sentimento, é capaz de nos fazer sábios, é capaz de nos transmitir fé, compreensão, vivência. Não basta palavras elaboradas, discursos lógicos e complexos para transmitir um ensinamento. Muitas vezes, com um exemplo, com um gesto, com uma palavra, conseguimos transmitir muito mais verdade, muito mais sabedoria do que em longos discursos ou em obras literárias muito complexas. Uma curiosidade interessante é que, ao preparar esse material, essa palestra, fui separando ensinamentos e mestres dentre aqueles que Gurdjieff comentou, e curiosamente chegamos ao final com um total de sete mestres, sete homens notáveis, sendo o pai, o professor, o capitão, o livreiro, o príncipe, o velho amigo e o padre. Não vou, discorrer muito sobre os simbolismos que isso poderia trazer, né? Deixo para que a gente reflita, para que cada um busque encontrar essas ideias, esses arquétipos que existem em nós e à nossa volta, que nós temos, ao nosso redor pessoas que representam essas ideias e esses valores. Quem sabe não podemos também aprender muito com todos eles. E para que a gente chegue ao final com uma síntese, com uma reunião de um pouco do que falamos, gostaria de fazer, um apanhado dessas ideias, né, nesse momento de encerramento. Então, vale ressaltar o ímpeto de aventura e descoberta que movia o próprio Gurdjieff e seus amigos, seus conselheiros e seus mestres, ou seja, essa percepção de que existe um mistério. De que a natureza não é só essa face superficial que nós observamos. Os nossos sentidos muitas vezes nos enganam quando apenas vemos a casca das coisas. É preciso olhar um pouco mais profundamente para encontrar a sua natureza verdadeira. Se meramente olhássemos para o sol todos os dias, teríamos a ilusão de que ele nasce no leste e se põe no oeste. Mas sabemos que de fato é a Terra quem está girando em volta do sol e não o contrário. E só podemos saber disso, ter essa conclusão e as reflexões que disso derivam, graças à nossa razão, aos nossos pensamentos, à nossa inteligência, que vão além dos sentidos físicos, além da mera visão com os olhos físicos. Também é importante percebermos a importância de uma vida moral, a importância de termos coerência, ou seja, de vivermos conforme aquilo que falamos, conforme aquilo que acreditamos. Muitas vezes defendemos algumas ideias, mas na hora de agir, às vezes, nos colocamos distante daquele ideal, daquele arquétipo. E muitas vezes nos sentimos então vazios, contraditórios dentro de nós mesmos. Isso pode nos gerar uma crise de identidade, uma crise existencial. É preciso, de fato, refletir. Quais são os meus valores? Quais são os meus princípios? Com base no que eu tomo as minhas decisões e eu faço as minhas escolhas? Para que, mesmo diante dos enigmas, dos dilemas, dos desafios da vida, eu saiba como orientar as minhas atitudes e o meu comportamento. E aonde eu vou achar esses princípios e esses valores? Naquelas ideias atemporais, naquela moral objetiva de que falamos. Por mais que eu tenha sempre que adequar o meu pensamento, a minha forma de viver, dentro do mundo em que eu estou inserido, o contexto social, o momento histórico em que eu vivo, o meu norte, a minha referência, são sempre os meus princípios, os meus valores atemporais. Eu não posso colocar uma moda, eu não posso colocar uma opinião acima dos meus valores, pois são os valores que nos fazem, de fato, humanos, que nos aproximam da justiça, da bondade, da verdade e de todos os arquétipos de todas as virtudes. Importante ainda sabermos que ao longo desse caminho viveremos momentos de ciclos, viveremos altos e baixos, momentos em que estaremos muito empolgados e momentos em que às vezes pensaremos em desistir ou nos sentiremos desanimados e com medo. Tudo bem, isso faz parte. O importante é não perdermos a esperança e a confiança em nossos referenciais, em nossos ideais, naquilo que estamos buscando. Um marinheiro que sabe para onde está navegando vai ajustar as velas conforme seja necessário. Não importa de que lado sopre o vento, ele sabe para onde ele se dirige. Então ele sabe como corrigir a sua rota para chegar onde ele quer chegar. Até os nossos aplicativos modernos hoje sabem fazer isso muito bem, fazer um recálculo de rota sempre que necessário. Mas é preciso ter um ponto de referência, saber aonde estamos e saber aonde queremos chegar. Essa busca legítima e verdadeira seria o verdadeiro conhecimento. Aquilo que é buscado com boa vontade, aquilo que é buscado de forma atenta e consciente. Então, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira compreensão, seria aquele que parte de um compromisso, aquele que parte de uma ideia. Já diziam os socráticos que conhecimento sem compromisso é vaidade, ou seja, é mera erudição, é mera opinião. O saber é fruto do amor, o saber é fruto da responsabilidade. Eu quero aprender porque eu quero complementar a mim mesmo, porque eu quero realizar a minha natureza, porque eu quero chegar ao meu destino, à minha finalidade, ao meu propósito de vida. E o amor ao conhecimento, o amor à verdade, é justamente o conceito de filosofia, que é o que fazemos aqui, que é o que estamos buscando com essa palestra, com essa reflexão, e é o que queremos compartilhar com todos vocês. Se podemos também ocupar um humilde papel nessa grande cadeia de mestres e discípulos, de pais e filhos, de alunos e professores, que seja para que levemos a todos o amor pela filosofia, o amor pela verdade, o amor pela sabedoria. Muito obrigado a todos e até a próxima jornada.